Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Deram a um pobrezinho um cofre de dinheiro a guardar, mas que lhe não tocasse. O mendigo guardou religiosamente, mas todos os dias, ao sentir o estômago estorcegado pelo suplício da fome, pensava: com uma simples volta de chá eu acabaria com o meu tormento. Todavia não abria o cofre que não era seu, o que não havia, tou que houvesse tido maus pensamentos. Não se deve proporcionar a nenhuma ocasião de ter maus pensamentos. Há segredos mais difíceis de guardar de um cofre de moedas por um mendigo, porque ainda as moedas são inertes e os segredos quase nunca esperam pela volta de chaio para saltarem de onde os meteram. A Xaviera andava neofetinica, tinha crises. Às vezes fecheava-se no quarto horas inteiras, outras expandia-se em impertinências insuportáveis. Toda a gente percebia que Eva sob a ação de algum desgosto forte, mas ninguém ousava interrogá-la. Uma das suas amigas fez correr que semelhante irritação devia ser motivada pela desconfiança em quem a dava a Xaviera de estar com um tumor num seio. Os criados comentavam entre si o caso maliciosamente. Conheciam assim com a Silveirinha a índole da pátroa. O marido apareceu-lhe um dia em casa com um médico, de surpresa, mas a mulher zangou-se com o disparate e só se queixou ao olfativo alto Nilo de excelente apetite e noites bem dormidas. Quando se via só, desesperava-se. Quem poderia ter metido na cabeça da filha a ideia de se fazer freira para remir os pecados da mãe? Vivendia, e noite enclausurada no colégio, que poderia aquela criança saber da volubilidade do seu coração fraco e da perene agitação da sua vida? O segredo asfixiava. Não podia conflar ao marido, mas também não sabia resolver a situação sozinha. Lembrou-se de escrever às, pedindo-lhe que visitasse a menina e a dissuadisse do seu propósito. Mas sentia-se agora com a amiga numa posição perigosa. Deveria evitar toda a espécie de confidências e procações com medo de que Kui qualquer atrito fizesse se explodir a bomba de um escândalo. Cada vez que se via ao espelho, encontrava sinais de decadência no seu lindo rosto moreno e oval. O desgosto abafado tingia-lhe as olheiras de íris roxo e me amolecia-lhe as faces. Era urgente tomar uma deliberação que a aliviasse, salvando-lhe ao menos um resto de mocidade. Com 33 anos, na força da vida, ela tinha a preocupação de se defender dos insultos da velhice, que a Silveirinha 253 amedrontava mais que a morte. Desde os seus 28 anos que se lhe engastara esse pensar no cérebro, quando ao levantar-se de um juntifo tico descobricos nas brancas sua linda cabeleira negra. Nessa hora quis chorar, mas reprimiu as lágrimas para não estragar os olhos e achou de melhor ao vitre mandar chamar um cabeleireiro que lhe restituiu a cor natural às madeixas grisalhas. Fora o primeiro rebato. Desde então poupava-se. Evitava os trabalhos domésticos e sabia dominar as suas inquietações. Cada dia que passava não tinha para ela outra significação senão a de ter perdido com ele um pouco da sua beleza, que recompunha ao espelho milagrosamente. Mas toda a sua astúcia e arte de ver parecia-lhe quebrarem-se agora como ouvido ao choque que desse desgosto sério e verdadeiro sacrifício escandaloso da filha. Todo mundo comentaria o caso, com a sua resolução bisa, aquela criança levá-la aí ao cemitério. Entretanto, Marília escrevia-lhe novas cartas de Petrópolis, insistindo na sua ideia, exigindo respostas afirmativas, visto que ela é chamada ao convento, à oração solitária, por intenção dos pecadores. Um dia, o pedido veio tão urgente, tão impiça 54 a Silveirinha rativo e nervoso, que a Xaviera não a pôde mais e resolveu dizer alguma coisa ao marido. Essa última gota de veneno causou o transbordamento da confidência. Havia muito sopitada. Quando Juventino Teixeira chegou a casa, gordo, tranquilo, risonho, por seu dia de negocio lhe tinha corrido bem. A mulher desfechou-lhe com convor segura a notícia terrível. Fica sabendo que a Marília quer se fazer freira. E que eu não posso consentir em semelhante coisa.
Nem eu, escreveu-me. Está doida.
Ora, se eu me acansar em organizar-lhe um dote para que ela o atirasse para o convento. Vocês, homens, logo pensam no dinheiro. Só pensam no dinheiro. Porque sabemos quanto ele custa a ganhar. Escreve-lhe, dizendo que se deixe de caraminho las, que eu não consinto. E acabou-se. Marília sempre foi teimosa. Desde pequena que impunha a todos as suas opiniões. Não te lembras,
Até conosco ela teimava, não saiu a mim.
Pois se não saiu a nenhum de nós, abará a Silveirinha 55, em a teimosia depressa. Havia de lhe ter graça. Eurra, uma filha freira, era só o que faltava. Trabar como um burro de carga, para encher os ifres de um convento, porque a menina teve capricho de se fazer religiosa. Precisamos desviá-la dessa ideia. Por força. Que razões alega ela para semelhante disparate? Raviera estremeceu e murmurou. Vamor a Deus. Pois que ame a Deus em casa, que é onde melhor pôde servi-o. Com violência não se arranja nada. Talvez se prudente retirá-la do colégio, trazê-a para Juí, obrigá-la a distrair-se. Com este calor, já que não temos outro, o verão está azi no fim e no inverno haverá muitos espétados e bailes. Teremos de assinar um camarote 3 municipal e arranjar convites para todos os ulilis.
Só acredito na eficazes remédios esfarçados, oferecidos sem imposição. Principal e ente para pessoas da indole de Marilia, que eis de antes quebrar que torcer.
Antoio, chamau é ordem.
Usarei um rigor da minha autoridade de pai. Sempre ler o ver se me resiste. Acho que ela deve ignorar o motivo das 250 e seis a Silveirinha sai da definitiva do colégio. Dir-lhe-emos que estou doente e preciso de minhas filhas a meu lado. Ora, outro dia afirmou-te ao médico estar de perfeita saúde, o que ele não acreditou, vale a verdade, e tanto que aconselhou a levar-te à Europa. Sempre era preciso receitar qualquer coisa para fazer jus ao pagamento da visita. Em todo caso, olha que a Brança vem agora a propósito. Talvez. De mais a mais um momento a favorável. Tenho aqui os sócios empregados são bons. Xavier acalou-se, meditando. Sim, seria uma solução, não só para o caso da filha, como para o seu próprio. Começava a ter medo do Lúgero e das complicações com as. Ao mesmo tempo, não lhe sorria a ideia de o deixar completamente livre ao lado da outra, não por ciúmes, que os não tinha, mas por vaidade e temor de que o romance abominável passar todo toro com esse emenda amiga. O marido, vendo a alheada, indagou. Em que estás pensando?
Eada.
Ora, essa em nada. Quero dizer em coisas difíceis de explicar. Tudo é fácil de explicar. Eu exijo-me a Silveirinha 2.7 expliquei em tudo. Pensas que me resigno com a ideia de Aroidia Mamarilia não me diga a razão porque se quer fazer religiosa, não.
Eu já sei.
Ora bolas vocação, vejam como são as coisas. O meu sócio disse-me hoje que a filha Zuleika, que tem um dote de 500 contos, Luli declarou ao moço que lhe arranja um marido quanto antes, porque ela está farta de suportar a madrasta e quer sair de casa. Como estampos tem? Uma menina de 19 anos diz ao pai que lhe arranja um marido, seja-lhe quem for, para sair da casa paterna, a outra de 18. Declara a mãe querer abandonar os pais para entrar para um convênio.
Que já são.
A nossa tem menos razão. Eu já sabia que a outra sofria muito com a madrasta. O pai está resolvido a fazer-lhe a vontade. Por força. Antes que a filha faça alguma asneira. Não pôde ser agradável viver-se entre duas pessoas que se odeiam. Ora, Marilia, que surpresa. Precisamos ir buscá-lo amanhã mesmo. E nada de atender a rogos nem a considerações de nenhuma espécie. Feira só no inferno. Xaviera meditava. A Zuleika tem 500 contos de dote e não é bonita nem inteligente. Mas também não é feia 250 e 8 a Silveirinha de todo. E creio que pelo menos sabe ler e usa crever. Não é mulher que faça sombra à memória radiante que outra tiver deixado no coração e na vida de um homem. Mas terá pelo menos, no período do noivado, poder bastante para distrair o marido em leios avamoros. Interrompendo as suas reflexões, perguntou. E o teu sócio já arranjou noivo à filha?
Olha essa!
Pois isso foi hoje que ela lhe fez essa declaração. E preciso ter muita falta de pudor. Ou muito desespero? Qual desespero? Estou me lembrando de uma coisa. Amanhã levo comigo a Zuleika Petrópolis a buscar a Marilia e depois, com o pretexto de alegrar minha filha, releio uns dias nosso conco, bom. Então está resolvido que ver amanhã Marilia? E a viagem à Europa? Essa só se decidirá daqui uma semana. Fique desde já entendido que se formos levaremos as duas meninas. Juventino concordou com a mulher, intimamente admirado de haver tomado umas resoluções tão sensatas. Não parecia mesmo a mãe, até empenhada em ter as filhas distantes. A Silveirinha 25. Sim, certamente que levaremos as duas, e tu, com uns meses de Paris, ficarás para sempre livre das tuas ensaquecas. Afinal de contas é lá que esse é tal remédio para tudo. É bom não tomar muito a sério as vontades das crianças. Xaviera não ouvia o marido. Concentrava-se. Já não pensava na sua filha, mas na do sócio da fábrica, carregadinha de ouro como a bolsa de um milionário e ansiosa por casar fosse com quem fosse. Em poucos minutos o seu cérebro excitado organizava um desfecho tranquilizador para a isrutoria do seu coração. Convencia-se ainda uma vez de ser uma mulher de recursos, uma mulher invencível. Senti feliz. Sorria. Juventino, já entusiasmado com a ideia da viagem, saiu para comprar um guide Peari e telegrafava às filhas que as iria buscar no dia seguinte. Vendo afastar-se, Xaviera telefonou para o sócio da fábrica e participou-lhe que iria no dia seguinte buscar a filha para um passeio a Petrópolis. Que estivesse pronta às 8 horas da manhã. O homem consentiu rompendo em agradecimentos. Certa da companhia da moça, Xaviera telefonou também em seguida ao Dr. Lúgero, pedindo-lhe que estivesse no dia seguinte, a hora da partida do segundo trem para a Petrópolis, na 260 Silveirinha ou Estação da Praia Formosa. E apenas ouvido sim, fechou o aparelho não querendo dar a aras ou maiores conversas. Atirou-se depois cansada sobre uma espreguiçadeira do seu quarto de toilette. Sabia-lhe bem agora aquele doce sossego da sua casa, e que dentro de poucos dias estaria alterado o peão da Marília e as gargalhadas da incontida Juventina, a sua caçula barulhenta. A entrada das pequenas em casa poria necessariamente o ponto final às aturas de amor em Mori que, de vez em quando, se via enlaçada, por solicitações imperiosas a que não sabia fugir ou infortúnios do seu temperamento. Tinha medo do futuro e de não saber resistir. Acreditava em feitios coisas que lhe fizessem para comprometer. Contavam-se fatos tão extraordinários. E de resto, não tivera ele mesmo em casa exemplos do poder da sugestão, numa preta velha que vivia bebeda e que um príncipe russo, do Catete, tornou pacata e sóbria e à distância, e só pelo donil da sua vontade. Com os olhos semicerrados, Caviera percebia o ambiente todo verde do quarto, formado pela cortina de folhagem da grande acácia rente à janela, toda a escorrer ouro na pompa dos seus grandes cachos luminosos. E pensava também Zé. E no modo que haveria de tirar para sempre do caminho esse lúgero comprometedor, a quem não amava, mas que não queria restituir a Silveirinha 261